Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é sábado, dia 8 de setembro. Eu sou Marina Meixa, acadêmica do curso de jornalismo, e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado, falamos sobre a plenária macro-regional missioneira do Conselho Estadual de Saúde, realizada na sexta-feira passada. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Contribuintes e juienses têm até o próximo dia 15 de setembro para efetuar o pagamento da quarta parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. De acordo com o coordenador de tributos, Ayrton de Moura, quem não recebeu o boleto enviado pelo Poder Executivo via Correios pode emiti-lo pela internet no portal do município, acessando www.gi.rs.gov.br ou solicitá-lo junto ao balcão do atendimento na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 17h. O pagamento pode ser efetuado nas agências físicas do Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Agência Central dos Correios, lotéricas conveniadas ou via internet pelos aplicativos das instituições bancárias.
Boletim Rádio Web.
O Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, conta com profissionais que auxiliam o cidadão a melhorar a convivência com a família e a comunidade onde está inserido. Essa equipe atua em parceria com os territórios para encontrar soluções de problemas comuns, como a falta de transporte, a violência no bairro ou mesmo o trabalho infantil. Os profissionais do CRAS identificam as vulnerabilidades do cidadão ou da família e fazem um encaminhamento para um atendimento mais especializado. É o que explica a diretora de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento Social, Renata Ferreira.
O técnico do CRAS, ele vai identificar se é uma situação de violência ou uma situação de saúde, ele vai encaminhar para os serviços que ofertam esse tipo de acompanhamento.
O tamanho das equipes dos CRAS varia de acordo com a quantidade de famílias que são atendidas na região. O corpo mínimo é formado por assistente social e, preferencialmente, um psicólogo, além de dois profissionais de nível técnico. Segundo Renata Ferreira, mesmo com formações diferentes, o papel desses profissionais é o mesmo: dar suporte às famílias para a criação de vínculos afetivos e também de inclusão social.
O CRAS, ele precisa ter uma equipe de referência, que é uma equipe mínima de técnicos que desenvolve o que chamamos de trabalho social com famílias, o atendimento e acompanhamento das famílias. Essa equipe, ela pode ser composta por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Não necessariamente esses profissionais, pode ser um ou outro, mas todos eles trabalham de forma uniforme e orientada esse trabalho social com as famílias.
Em todo o país, são mais de 8.300 unidades do CRAS, onde a população tem acesso a benefícios, programas, políticas públicas e direitos previstos na Constituição Federal. É no CRAS que o cidadão pode fazer o registro no Cadastro Único para programas do governo federal. O primeiro passo para participar de programas como Bolsa Família, por exemplo. Reportagem Roberto Rodrigues.
Notícias da semana.
Ijuí obteve um crescimento significativo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, anos iniciais, e está em 19º no ranking no Rio Grande do Sul em qualidade do ensino. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação, 9 escolas públicas municipais anteciparam a meta em 4 anos, de 2021 para 2017. Com isso, a projeção para o ano passado, que era de 5,6 para o ano, ficou em 7,1. A Escola Soares de Barros obteve a melhor nota do município, com 8,1, contra uma meta projetada de 6,4. Também ficaram acima da meta projetada as escolas Eugênio Stork, com 7,3, Anitta Garibaldi, com 6,9, Deolinda Barufaldi, com 6,2, Rui Ramos, com 7,1, Estado do Amazonas, também com 7,1, Joaquim Porto Vila Nova, com 7,7, Tomé de Souza, com 6,3 e Instituto Municipal Assis Brasil, com 7,7. Já entre as 10 escolas com avaliação nos anos finais, 8 superaram a meta. O IDEB é aferido de 2 em 2 anos, tendo como base prova aplicada aos estudantes da 4ª série ou 5º ano, e 8ª série ou 9º ano, índice de evasão escolar, desistências e investimentos realizados nas escolas para o desenvolvimento dos trabalhos, tanto no que diz respeito ao conhecimento quanto em materiais para o desenvolvimento das atividades. são investimentos em recursos didático-pedagógicos, implementação e manutenção de programas de incentivo à leitura e de complementação curricular, com iniciativas como Saber Mais, Criação, Colmeia, acompanhamento dado pela família, o comprometimento dos professores e das equipes de gestão das escolas. São fatores que vão reforçando todo o processo de qualificação do ensino, avaliou o secretário de Educação do município, Eleandro Lisotti. Para além disso, segundo o secretário, o trabalho de formação continuada, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, que sempre intensifica com os professores a necessidade de avançar nos recursos didáticos que facilitam a aprendizagem. Aliam-se ainda a esses fatores toda uma política de valorização dos profissionais, executada pelo município por meio da Secretaria de Educação, acrescentou Eleandro. Você acompanha agora a entrevista com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Comus, Márcio Davis. Foi realizado na sexta-feira passada a plenária macro-regional missioneira do Conselho Estadual de Saúde, organizada pelo Conselho Municipal de Saúde, o Comus. Conversamos agora a respeito com o presidente Moacir Davis. Moacir, primeiramente, obrigada por participar do programa. O que, que ficou definido, o que, que foi debatido nesse encontro?
Bom dia, Marina. Bom dia, ouvintes. Nesse encontro, nessa plenária macro-regional que realizamos na sexta passada, o Conselho Municipal de Ijuí, em conjunto com o Conselho Estadual, foram debatidos alguns temas que têm nos trazido preocupação nos últimos tempos. Um deles é a Emenda 95, que o governo fez congelando os recursos da saúde por 20 anos. Já são escassos os recursos hoje, imagine daqui a 20 anos sem correção desses valores. Então, foi feita uma discussão sobre isso. Também nós tivemos a participação do vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Itamar Santos, e de outro conselheiro aqui da região também. E se debateu também muito a organização dos conselhos sobre suas responsabilidades e, finalmente, foi falado sobre as plenárias que estão acontecendo a nível do Estado e a finalização delas com a plenária estadual, dia 19 de outubro, que ocorrerá em Porto Alegre.
Certo. E de que maneira o SUS vai ser prejudicado com esse congelamento, já que hoje encontra dificuldades?
Ele vai ser prejudicado, pois a evolução do número de usuários, com o crescimento da população, ele tem sido um crescimento, e enquanto isso nós teremos os recursos nos mesmos valores que se tinha no ano passado, quando se congelou, e vai ficar, chegar a um ponto que vai se tornar insustentável essa cobertura de atendimentos que o SUS faz ao cidadão. Porque muitas vezes as pessoas falam que não usam o SUS, só que elas não sabem o que vem a ser todo o SUS. Não é só aquela consulta ou exame que são feitos nas unidades de saúde. O SUS faz a vigilância em saúde. Se você utiliza um mercado, compra no mercado, vai num restaurante, em tudo isso, a vigilância em saúde, que é parte do SUS, faz a vigilância. A água tratada, toda ela tem que ser verificada pela vigilância em saúde. Então, são várias coisas, a vacinação, os transplantes. Hoje, 95% dos transplantes são pagos com recursos do SUS. Então, engloba muita coisa e isso está em risco se nós não conseguirmos uma alteração substancial na conjuntura nacional para que se consiga descongelar esses valores e ter também um crescimento nos valores da saúde para manter o nosso SUS.
E quais foram as alternativas que foram debatidas para enfrentar a emenda constitucional?
As alternativas são o maior debate nos conselhos e com a população, tentando que a população também entenda que isso vem em prejuízo a ela. E uma das alternativas é agora, em outubro, quando nós teremos as eleições, alterar essa conjuntura e esses políticos que estão lá há anos e estão lá por interesses não da população, mas defendendo interesses, muitas vezes, dos planos privados de saúde. Então, a nossa principal definição é pensar muito bem, ver o que cada candidato está propondo, para ver se ele tem uma alternativa de mudança para essa situação. Porque nós dependemos, além da nossa mobilização, também de que os políticos, deputados, senadores, governador, presidente, também tenham essa vontade política e de fazer essa mudança. Então, temos que pensar muito bem em outubro, em quem nós vamos votar, para que eles representem realmente o anseio da população e façam essas mudanças que são necessárias na área da saúde para que se continue com o SUS forte e sendo o melhor plano de saúde do Brasil.
Em relação a Ijuí, como que está a situação do SUS? Hoje ele se mantém algum déficit de recursos?
Nós temos problemas e são discutidos seguidamente em reuniões dos conselhos, que são o atraso nos recursos do Estado, também a defasagem da tabela a nível nacional do SUS, e isso tem causado um investimento bem maior por parte dos municípios, que é quem está ali na ponta e que tem o usuário na sua frente e acaba muitas vezes tirando recursos de outras áreas para cobrir a área de saúde.
Quais as atribuições do Conselho Municipal de Saúde no município?
A atribuição do Conselho é a de analisar as propostas que a Secretaria de Saúde apresenta em relação à saúde do município, às ações, e também, após a conclusão dessas ações, fazer a verificação tanto da parte financeira como também na parte das ações, se realmente foram realizadas. Então ele faz, ajuda a decisão do que vai ser feito e também ele faz a fiscalização desses processos que são feitos.
E como que está essa fiscalização? Há muitas irregularidades?
Como?
E essas fiscalizações que vocês fazem, como é que está a análise disso? Existem muitas irregularidades?
Ultimamente nós temos aqui a nível municipal, nós não tivemos maiores problemas com as prestações de contas, com as ações realizadas.
Certo, tá bem, Moacir. Mais alguma contribuição para a gente finalizar sobre esse assunto?
Não, a gente só quer divulgar que as reuniões do Conselho acontecem sempre no terceiro andar da Secretaria Municipal de Saúde, e elas acontecem na última quarta-feira de cada mês, no período da manhã. Então, se a população tiver interesse em participar, tiver alguma sugestão, alguma reclamação, pode participar da reunião.
Tá certo, então. Muito obrigada. Esse foi o Moacir Deves, que ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde, falando um pouco a respeito da plenária macro-regional missioneira do Conselho Estadual de Saúde, que debateu o suposto congelamento dos recursos para o SUS, de acordo com a emenda constitucional de número 95. Muito obrigada, Moacir.
Obrigado.
Boletim Rádio Web.
Deve ser votado na próxima terça-feira, dia 11, na Assembleia Legislativa, o projeto que garante o ensino da língua espanhola nas escolas gaúchas. A autora da proposta é a deputada Juliana Brizola, do PDT. Tudo indica que a matéria será aprovada, lembrando que a iniciativa vem para combater uma lei do governo federal. Conforme a normativa da União, foi retirada a exigência do ensino do idioma nas escolas. Juliana ressalta que garantir a oferta de ensino de línguas estrangeiras é importante culturalmente e economicamente, o que, segundo ela, pode ser um diferencial no mercado de trabalho. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Meixe Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.